בעזרת השם, דף חב גימל, תדוג'י יבמות. בעבידו זו נובו שיעור, נובו דף ונובו סנאריו. סתם דף חב בית עמוד בית, נא קינטה ליה ג'בשו פרסמה, ואימא פרט לאחותו מהנוסה. אינוס דף נטריו מחלוקת חכמים, אי רבי יוסי בן יהודה. כל ההלכה פסוע כפייזה חלסון פרויבידה, קום הפילה דופאי דלי, קום ומאות רמולר. Não a mãe dele, ou seja, uma madrasta dele, por exemplo. Quantas proibições a pessoa transgride? Conforme o Rahamim, a pessoa transgride duas proibições. A proibição de fazer a relação proibida com a irmã dele por parte de pai. Seria a mesma coisa por parte de mãe, não faz diferença. Outra proibição que ele transgride é por fazer a relação proibida com a filha da madrasta dele com o pai. A pessoa tem a proibição de bat eshet avicha. A pessoa não pode fazer a relação proibida com a filha da esposa do pai. Então fala que a minha pessoa tem duas proibições. Por isso o pasuk repete duas vezes. Fala também a chotchai e também fala bat eshet avicha. Fala Rabbi Yehuda que a pessoa só transige uma proibição. Qual é a proibição que ele transige? A pessoa só transige a proibição de fazer relação proibida com a irmã dele por parte de pai. Mesmo que ela também é filha da esposa do pai dele. Mas fala Rabbi Yehuda, isso que o pastor fala Chotchai significa que ela é sua irmã. É só por isso que você não pode fazer relação com ela, por ela ser sua irmã. E essa é a única proibição que a pessoa transgride, hein? Porém não transgride a proibição também por ser filha da esposa do pai com o pai. E Chaim fala que isso que o pastor fala Ervata Chotchai lo tegale, a pessoa não pode fazer a relação proibida com a irmã dele por parte de pai, é uma proibição. A pessoa não pode fazer a relação proibida com a filha da esposa do pai com o pai, é uma outra proibição. A pessoa tem duas proibições e ele tem dois pecados se ele fez isso. Agora estamos analisando ao pedido de Rabbi Yossi ben Yehuda. Se Rabbi Yossi ben Yehuda tem razão, então por que a Torá tem que falar que você não pode fazer relação com a filha da esposa do seu pai, que se casou com ele? Se essa proibição não existe, na verdade, essa, a única proibição que a pessoa tem por isso é por fazer relação proibida com a irmã dele por parte de pai. Então vimos o da fronteira no final, vamos revisar, que a Trabiu falar qual é a irmã que realmente a pessoa não tem a proibição pela Torá de fazer relação proibida com ela. Fala Agmará, bate esta tavirra, você não pode fazer relação com a filha do seu pai com uma outra esposa, ou seja, é uma esposa dele. Isso veio excluir. Se acontece que o pai dele não é uma pessoa tão tzadika assim, e ele se casou com uma goiá. Esse casamento não significa nada, não existe casamento com uma goiá, porém ele fez a relação proibida com uma goiá e nasceu uma filha. Agora, o que acontece com outro filho dele, com uma judia? Ele não pode casar com essa filha dessa goiá por ela ser goiá. Porém, será que se ele sim faz a relação proibida com ela, será que ele transgride também a proibição por ela ser irmã dele? Fala a Torá que não. Por quê? Porque a pessoa não tem como se casar com uma goiá, esse casamento não funciona. Portanto, bata shitavirra, a única pessoa que a única parente que a pessoa tem a proibição por ser irmã dele é a irmã dele de uma mulher que o pai poderia se casar com ela. O casamento funciona como uma judia. Isso veio excluir um caso que o pai se casou com uma goiá, que esse casamento não significa nada. Se esse filho faz a relação proibida com essa filha, essa goiá, então ele não transgride a proibição dela por ela ser irmã dele só por ela ser goiá. Vamos ver, em uma prata ela rotou me anunciar. Por que você fala que isso que o pastor veio falar? Por que você não fala que o pastor veio falar que se o seu pai, o pai de Reuven, por exemplo, ele violentou uma certa mulher, Loaleno, transgrediu esse pecado e nasceu uma filha. Talvez o que o pastor fala, você tem a proibição de fazer relação com a sua irmã, significa bat eshet avicha, que o pai era casado com ela. Porém, se o pai assediou uma mulher e não era casado com ela, talvez não existia a proibição de se casar com essa filha. Então, isso que o pastor veio falar. Talvez uma parente que vem por um assédio, que o pai assediou uma mulher, talvez não é parente desse filho, não é irmã dele. Você não pode falar isso. Por quê? Mederava, porque Rava já falou diferente, derava Rabi. Rava perguntou na contradição de dois psukim. Tive um pastor que fala, Ervat bat pincha, ou bat bitcha lo tegale. Um pastor que fala, você não pode se casar com a sua neta, nem pelo seu filho, nem pela sua filha. Rabat benadida, obat bitadida. Sharia, aparentemente, o pastor deu falar que somente isso é proibido. O que acontece com uma neta da esposa dele com outro homem? Aparentemente é permitido. O que teve um outro pastor fala que não. Evat ishah ubital otegale, não casa com a mulher e com a sua filha também. Edbat benav, edbat bital otegale, o pastor fala que você não pode também se casar com a filha do filho dela, ou seja, a neta dela pelo filho, nem a neta dela pela filha. Então também não pode se casar, é uma contradição dois psukim. Um pastor parece que a pessoa pode casar com a neta da esposa, o outro pastor fala que não. Uma raqueta, como você responde essa contradição? Fala, ah, bacana, eu nasci, isso que o pastor fala, que a pessoa não pode casar com a neta da esposa, não significa bem a esposa, significa uma mulher que essa pessoa assediou ela, Lualeno, nasceu um filho ou uma filha, depois eles tiveram filha, uma outra, e essa pessoa, ele não pode casar com a neta que nasceu para ele através de um assédio. Ele assediou uma mulher e teve uma neta, ele não pode casar com a neta. Isso que o pastor fala. Não significa que essa neta é só neta da esposa, também, dessa mulher, é neta dele, mas ele não era casado com ela, ele assediou essa mulher. Mesmo assim, falou, pastor, que é proibido. Daqui você vê que o quê? Que um parente que vem é um fruto de um assédio que a pessoa assediou, também é parente dele. Assim como essa pessoa não pode se casar com a neta da mulher que ele assediou, por ser também neta dele, também é a mesma coisa que se essa pessoa, ele assedia uma mulher, o Aleno, nasce uma filha, e agora essa pessoa tinha um outro filho como a judia, esse filho não pode casar com a irmã dele, é considerada a irmã dele, mesmo que venha por um fruto de um assédio. Cabe nisso, isso que o pastor fala, que a pessoa pode sim casar com a neta da esposa, significa a neta da esposa, que ela teve com um outro homem, um outro marido. Aí, o marido dela pode casar com ela pela Torá. Vimos já anteriormente que pela lei rabínica isso é proibido, são shmiot. As parentes distantes da pessoa que é proibido pela lei rabínica, como cercas. Já falamos sobre esse assunto bastante nos apimenteiros. Fala que o da Rav Gimel em cima, veima prato de raivelavi. Então, isso que o pastor fala, que a pessoa não pode casar com a irmã dele, por quê? Porque ela é filha do pai dele como esposa. Talvez isso venha falar que se esse pai se casou com uma mulher de forma proibida, por exemplo, ele se casou com uma mulher bastarda, uma mamzeret, que será proibido pela Torá, talvez se nasce uma filha, então essa pessoa que seria irmão dela poderia casar com ela, por quê? Porque na verdade esse casamento era proibido. Uma marafava de Serafá para revelar a vida, você vê o que do Xi, não é verdade, por quê? Porque mesmo que essa pessoa, esse pai, o pai de Reuven, ele se casou com essa manzela, trouxe de uma proibição por esse casamento, ele se concretiza. O casamento existe, para se separar precisa do divórcio. Portanto, essa filha desse casamento é irmã do outro filho dele, então ele não pode casar com ele. Tertiu, como falou o pastor, que Tiena Leishtenashi, como você sabe que a pessoa que faz o casamento proibido, revela vin, esse casamento se concretiza como um judeu com, normal com uma mamzeri, uma mulher bastarda, um coer com uma mulher divorciada, por exemplo. Como você sabe, o pastor que Tiena Leishtenashi. O que acontece, fala o pastor, que a pessoa tem duas esposas. A Hata Uva, uma delas ele gosta mais. Ve a Hata Senua, a outra ele gosta menos. O pastor fala, você não pode falar que eu quero dar a prioridade para o Behor, o primogênito da esposa que eu gosto mais. O primeiro filho dele, o primeiro filho homem dele é o primogênito. Mesmo que nasceu da esposa que ele gosta menos. Fala Agmará, perguntando, será que faz diferença para a Torá se ele gosta mais de uma esposa e não da outra? A Torá fala do primogênito, ele tem prioridades, não faz diferença se ele gosta da esposa ou não. E lá, o vá benissuea, se não há benissuea, tem que ser, fala Agmará, quem é essa uva que ele gosta? Significa que esse casamento é um casamento querido, é um casamento permitido. E a outra é Senua, porque esse casamento é um casamento que não é querido, não é um casamento permitido. É como Raivelavim, Gamarachmana, Ketiena, e mesmo assim a Torá fala, quando a pessoa se casar com essas duas mulheres, aqui você vê que casamento funcionar, mesmo de uma forma proibida, com Raivé Lavi. Vem a prato de Raivé Krito. Também, em vez de explicar esse passuk, o passuk fala Bate Shetavira, veio falar que se esse filho, ele se casa com essa filha do pai dele, com uma goiá, ela é goiá, e se ele se casa com ela, o pastor veio falar que a pessoa não transgride a proibição de se casar com a irmã dele. Ela não é a irmã dele. Ele transgride a proibição de se casar com uma goiá, isso é outra coisa. Então eu falo, né, por que você não explica diferente o pastor? Talvez o pastor fale diferente que o quê? Talvez o caso é que o pai dele se casou com uma mulher que ele estaria proibido casar com ela pelo castigo de Karet. A pessoa, por exemplo, tinha uma esposa e ele se casou com a irmã da esposa dele. Tem o castigo de Karet. Nasceu uma filha. Talvez outra vez eu falar que se o filho dele de um outro casamento casa com essa filha que nasceu por casamento de Raivé Kritu, talvez não, ele não transgride a proibição de se casar com a irmã dele. Por quê? Porque o casamento é entre uma pessoa que estava proibido de se casar por Raivé Kritu com a irmã da esposa dele. O casamento não se concretiza. Não precisa nem de divórcio para se separar, o casamento não significa nada. Talvez eu possa falar que se o filho dele com outra mulher, ele se casa com essa filha desse casamento que tinha Raivé Kritu, o castigo de Karet, talvez ele não transgrediu nenhuma proibição. Falava que não, por causa do passu. Ervata chotcha, bat avicha ou bat imecha, moledet bait ou moledet chutz. Com relação à irmã da pessoa, o passu fala que você não pode fazer a relação proibida com a filha do seu pai ou a filha da sua mãe, a sua meia-irmã. Moledet bait ou moledet chutz. Significa aquela que nasceu bait, da casa, dentro, ou aquela que nasceu fora da casa. O que significa isso? Ben shomrim lo leavicha kayem, ben shomrim lo leavicha otze. Tanto se esse casamento é um casamento desejável, um casamento permitido, ou indesejável, como Raivé Kritu, falamos para ele se divorciar. Portanto, se separar dela, ou seja, ele casou e o casamento não funciona, mas ele tem que se separar dela, parar de viver com ela. Tanto é um casamento permitido, um casamento de Raivé Kritu, mesmo assim, vai marahmanah otrai. A Torá fala, não se casa com a filha desse casamento, a filha do seu pai com essa outra mulher, Raivé Kritu. Por quê? Porque ela é sua irmã. Então daqui claramente se vê que é proibido. Eima ben shomer lo avicha kayem, ben shomer lo avicha otze. Por que você não fala que esse passo se trata de um outro caso? Moledet bait ou moledet chutz também significa ou um casamento permitido ou um casamento proibido. Porque o casamento proibido não significa com Raivé Kritu, significa com uma goiá. E a Torá fala que a chutzai, essa filha do pai, com a goiá, também é sua irmã. Por isso que a Torá veio proibir. Com relação a Raivé Kritu, talvez será permitido casar com a filha desse casamento, o pai dele com, por exemplo, a irmã da esposa dele. A Marakra falou para Suk, Bateshet Avicha, Mishesh lo Yishud la Avicha. Prat la Achotu Mishifal vevedet Kuchavim. Fala, mas não, o Suk já falou, Bateshet Avicha. Aquela sua irmã que está proibida para você, é a filha do seu pai, com uma mulher que ele poderia se casar com ela. Isso veio excluir uma goiá. Pergunta não, Maraíta, por que você decide assim o passuk? Por que você decide explicar assim? Também não funciona o casamento com Raivé Kritu. Amistabra Raivé Kritu Hava Lelerabot. Pela lógica, faz sentido falar que a filha de Raivé Kritu, esse casamento do pai dele com a Raivé Kritu, a filha é sim irmã desse outro filho dele. Por quê? Shekentav Sebaen Kidushin Le'ama, porque era mais próxima a um casamento permitido do que uma goiá. Porque mesmo que a irmã da esposa de Yaakov, não pode casar com Yaakov, mas pode casar com Yitzhak, outra pessoa. Então, portanto, ela é mais próxima a um casamento judaico. Porém, uma goiá não pode se casar com um judeu, o casamento não funciona. Mas aderava, justamente o contrário. Shefchav e Ovedet Kohavim, Havali Derabot, deveríamos incluir um caso da filha do pai dele com uma escrava goiá ou uma goiá libertada. Devemos falar que a filha desse casamento é irmã do outro filho dele. Por quê? De Megaira, de Denametav Sebaqui do Shim. Porque o que acontece se ela se converte? Se ela se converte, ela é permitida para qualquer pessoa do povo de Israel. Então ela é mais próxima a esse casamento do que uma Haime Kirijut, que é proibida para essa pessoa. E já vimos esse conceito, depois que ela se converte, ela vira uma pessoa nova. É como se ela tivesse nascido dentro do povo de Israel. Ela é uma outra pessoa. Já vimos esse conceito nos abimos anteriores. O convertido que se converte é como se fosse um bebê que acabou de nascer. Porém, antes ela se converter, ela está completamente desvinculada de um casamento judaico. E se fala que a mulher até agora é o pior de Rabi Yossi ben Yehudá, de onde se sabe que a pessoa que tem uma... o que o pai dele se casou com uma goiá, teve uma filha, a pessoa que se casa com essa filha, que é goiá, não transgride a proibição de se casar com a irmã dele. Então, na feira banal, é maúte, chifra, vovete, kuhavi, minado. Prihahami, que usam esse passo Badeshetavira para outra alahá. Qual é a alahá? A alahá que usa no começo. A pessoa que se casa com a filha do pai dele com uma outra esposa transgride duas proibições. Transgride a proibição de casar com a meia-irmã dele por parte de pai e também de se casar com a filha da esposa do pai dele com o pai dele. Então já usa esse passo. Então, de onde você sabe essa outra alahá da filha da goiá com o pai dele, que é não é irmã dele, na África ele me achava ira de atira donelle, aprende essa alahá. Disse que um outro pastor fala que o quê? Que se um escravo Yehudi, ele se casa com uma escrava goiá e tem filhos, achava ira de atira donelle, mesmo que existem certas situações que um escravo Yehudi se liberta, porém, os filhos dele com essa escrava goiá continuam escravizados. Ou seja, não são filhos dele. Não são considerados filhos dele. A mesma coisa aqui, que se o pai de Reuven, ele se casa com uma goiá, ou uma escrava goiá, então a filha não é considerada filha dele, portanto, não é considerada também irmã do filho dele. É a mesma coisa. Uma verdadeira verdadeira errado de chifrado, errado de chifrado. Fala Rabi Yossi ben Yehudá, precisamos de dois psukim. Esse passu se trata da escrava goiá. O outro passu, Bateshetavirra, veio falar com relação a uma goiá comum. Por que diferença? Por que iríamos diferenciar entre os dois? É necessário os dois. Porque se só tivéssemos escutado esse passu com relação à escrava goiá, Mishum de Elahais, porque tem uma outra alahá, que a escrava goiá não tem linhagem, não tem parentesco, não tem pedigree. Essa é uma outra alahá que temos que analisar melhor, porém, os filhos dela não são considerados os filhos dela. São considerados os filhos que nasceram. Não filhos dela, não tem parentesco. Portanto, ia falar que, então, se a pessoa casa com uma escrava goiá, então os filhos não são considerados os filhos dele, porque nem são considerados os filhos dela. Isso faz sentido, mas a ovelha que o Ravim, porém, uma goiá comum, não uma escrava goiá. De Itlachais, que ela tem linhagem, ela tem parentesco. A linhagem dos goim vai através do pai. Se o pai vem de certo povo e a mãe vem de outro povo, o filho vai como o povo do pai. Então, em Malon, então, talvez com relação a uma goiá comum, que ela tem linhagem de família, vamos falar que a filha dela é considerada filha do Yehudi. E então, o quê? Para considerar ela uma parente proibida para o filho dele. O filho dele não pode casar com essa filha do pai com uma goiá, porque é considerada a filha do pai. Então, por isso precisamos do outro passo, Batesha Tavirra. Isso fala aqui, a mulher até agora, Viashmoina, Ovedet Kohavim. E se o passo só falasse Batesha Tavirra? Que o quê? Que se o pai dele casa com uma goiá que não é escrava, a filha não é considerada filha dele, nem irmã do filho dele, Mishu Deloshai Habe Mitzvot, por quê? Porque ela não tem nada a ver com o pai. O pai é obrigado a Mitzvot, e a filha é goiá, não é obrigada a Mitzvot. Porém, uma escrava goiá, que pertence a um Yehudi, tem que cumprir mitzvot. Tem que cumprir mitzvot como qualquer mulher do povo de Israel. Então, ela tem alguma coisa a ver com o pai dela, que é Yehudi. E Malô, talvez essa filha é considerada filha do pai e considerada também irmã do filho do pai. Portanto, seria um casamento proibido por ser irmã. Isso fala o pastor que não. A Isha veia de Atiela do Nea. Esses filhos desse Yehudi, esse escravo Yehudi com essa escrava goiá, não tem nenhuma parentesco com o pai. Portanto, também não tem com outro, com o irmão, com o que seria irmão dela. Isso fala aqui. Agora, a velha banana acha que Han Shifra, o velho Kohavim Minadeu, até agora viu que o Kohavim Hakami é a fonte dessa Laha com relação à escrava Goi, que os filhos dela não são filhos do pai. Com relação a uma Goiá comum, não vimos ainda uma fonte para essa Laha, que se esse pai casa com uma Goiá comum, a filha não é considerada irmã do outro filho, o filho Yehudi, de um outro casamento Yehudi. Berrita Emanuela Mishifra, se você falar, deve ser a mesma coisa que uma escrava Goi. Anumitzrach Tzrich, acabamos de diferenciar entre os dois. Temos lógicas para cá, lógicas para lá. Amar Rabbi Yochanan Yishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Fala Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Shimon Ben Yochai. Amar Kha, porque falou o Pasuk. Que assim el Pincha Me'acharai. Falou o Pasuk, você não pode dar o seu filho para se casar com uma Goiá. Você não pode dar a sua filha para se casar com um Goi. Falou o Pasuk, o motivo disso. Não dê a sua filha para casar com o Goi, porque esse Goi vai acabar pegando o seu filho, ou seja, o seu neto, do caminho de Hashem para o caminho de idolatria. Isso falou o Pasuk. Porque o Pasuk não menciona o outro caso, que acontece se você dá o seu filho lo além para uma goiá casar. Aí o pastor não fala que esse é o motivo que é proibido, porque ela vai pegar o seu neto do caminho de Hashem para a idolatria. Por quê? Porque somente o filho de uma Yehudiá é um Yehudi, é um judeu. Porém, o fruto de um casamento de um Yehudi com uma goiá não é Yehudi. Ela é considerado filho da Goiá. Então o que? A maravilha fala, Vina Shma Mina Ben Mitra Abba Mina Oved Kuchavim Kadri Binha. Então o que se vê daqui? Se vê daqui claramente que se temos esse Reuven, filho de Yaakov, Yaakov se casa logo com uma Goiá, essa filha não é considerada filha de Yaakov, é considerada filha da Goiá. Portanto, essa filha da Goiá não é irmã do outro filho de Jacob, Reuven. Então, se Reuven, Loaleno, comete o pecado de se casar com essa Goiá, ele está cometendo o pecado de se casar com a irmã dele. Quando lê uma caçavara vina, o vento ravim de Evida ba albat Israel avlat kasher. Fala, mas talvez isso que a vina fala, Karui bin Ha, que se, por exemplo, uma judia se casa com um goi e nasce um filho, esse filho é um filho Yehudi. Você quer falar que é um Yehudi kasher? É um Yehudi válido para todos os efeitos? Se é uma filha, por exemplo, será que ela pode casar com um Kohen? Fala Gmará. Que não. Neideman Zer Lohav. Ele não é um filho bastardo. Kasher Name Lohav. Porém, não é um filho 100% válido também. Ele é o fruto de um Goi. Israel Passumik. O que ele é chamado é um Israel, é um Yehudi inválido. Inválido para quê? Para que ela, essa filha, não pode casar com um Kohen. Se é uma filha de uma Yehudiá com um Goi, essa filha não pode casar com um Kohen. Pergunta na Raim Beshiva um Motktiv. Esse Pasuk que fala que se nasce um filho de um Yehudi com uma Goiá, o filho é Goi, o Pasuk se trata dos sete povos que viviam na terra de Israel, são os povos de Cná. São povos muito, muito baixos, que tinham como ideologia a idolatria. Eles não faziam idolatria por hábito, como outros povos. Eles tinham ideologia de idolatria. Então, isso que o pastor se trata é com relação a esses povos. Quem te falou que com relação a um outro povo, que se nasce um filho de um Yehudi com uma goiá de um outro povo, não dos sete povos de Canaã, quem te falou que esse filho é Goi? Aqui é a Silver, a Botkoamestri, porque o pastor fala esse motivo. O motivo que você não pode dar a sua filha para casar com um Goi é porque esse Goi vai acabar influenciando esse filho para a idolatria. Isso acontece com qualquer povo. Ele vai influenciar esse filho para não seguir o caminho da Torá, seguir o caminho dos Goi. Então é a mesma coisa com relação a qualquer povo. Isso só está bem com a família Bishimon. Por que Bishimon? Dali estava decretado, porque Bishimon é aquele que ele interpreta o motivo do Pasuk e ele explica as halachot, define as leis se baseando nesse motivo. Então, se o pastor se trata de sete povos, por um motivo da mitzvah se aplica a qualquer povo, fala Rabbi Shimon, essa halachá se aplica a qualquer povo. Qualquer povo, o pai Goi vai influenciar o filho para o caminho do Goi. Ele é Rabanan, porém, conforme Rahamim, que falam que não. A Torá fala um motivo, porém a Torá fala uma halachá bem clara, uma situação específica. E não podemos pegar esse motivo e começar a explicar e abranger as halachot mais do que a Torá especificou. Então, se a Torá especificou com relação à lei dos sete povos, que se um Yehudi casa com uma goiá desses sete povos, esse filho é goi, não sabemos que seria, qual é a fonte para os outros povos, para essa alahá. Fala Gmará. Mantara de paliga lei de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Quem é esse sábio que discute com Rabi Yossi ben Rabi Yehuda? Rabi Shimon e Rabi Shimon. Ou seja, qual foi Rabi Yossi ben Rabi Yehuda e os Hamim? Já sabemos que essa alahá se aplica com qualquer povo goi. Que se esse pai casa com uma goiá de qualquer povo, a filha é goiá. Porém, conforme Rabi Shimon, que discute com Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que usa esse passo bat eshet avicha para uma outra alahá, então ele precisa de uma outra fonte para falar, onde sabemos que a filha do pai dessa pessoa, de Reuven, que casou com uma goiá, é goi. Por isso, Rabi Shimon próprio, ele se interpreta a alahá, ele explica as alahot, e inova a alahot se baseando no motivo que o passuk dá para essa alahá. Então, os dois têm sim uma fonte para a mesma alahá, falei de fontes diferentes. Viramos a página. Começamos uma nova Mishnah. Mishe kidesh achat mishte achayot. Ve ele odeia ezemen kidesh. Um caso curioso. Fulano, digamos, Reuven, ele se casou com uma de duas irmãs. Ele não se lembra quem ele casou, com quem ele casou, para quem ele deu a aliança, ou o que seja. Se deu para Rahel ou para Leá. Isso seria mais comum se Rahel e Leá são gêmeas. Por isso é o caso da Mishnah. Ele ficou confuso, ele não sabe para quem ele deu a aliança. O que ele faz? Ele não pode se casar com nenhuma delas, não pode fazer relação com nenhuma delas. Por quê? Porque temos um receio que vai fazer a relação com a irmã da esposa dele, que seria proibido. Então o que ele faz? No Tengetlizu, o único remédio que ele tem é dar dois divórcios. Para cada uma delas, no caso, qual é a esposa dele, vai se divorciar dele. Medvelo ach echad. Agora ele vem e falece sem filhos. Ele tem um irmão Shimon. Agora o que tem aqui? Alaha do Ibu. Choletz leste. Shimon não pode se casar com nenhuma delas. Por quê? Porque talvez vai se casar com a irmã da Yevamá, que precisa do Ibum dele. É proibido casar com a irmã Achotz Kukato. A irmã da Yevamá, que precisa ou do Ibum ou da Halitzá, que ela seria realmente a esposa verdadeira de Reuven, que Reuven não se lembra com quem ele casou. Ele não pode fazer Ibum com nenhuma delas, ele tem que fazer a Halitzá para as duas, na dúvida, para liberar elas para outra pessoa. Aí no Shnai, o que acontece se Reuven tem dois irmãos, tem Shimon e tem Levi também. Ele ouve ele falar assim, fiz Echad Choletz e Echad Meabe. Um deles vai fazer a Halitzah, o outro vai fazer o Ibum. Eles vão ver quem quer fazer a Halitzah, quem quer fazer o Ibum. Se Shimon quer fazer a Halitzah, Levi vai fazer o Ibum, por exemplo. Agora Shimon fez a Halitzah com uma delas, Levi pode fazer o Ibum com a outra. Por quê? Quando Shimon faz a Halitzah com uma delas, o que acontece é que se ela realmente é a Eva, a verdadeira, ela é realmente a verdadeira esposa de Reuven, então a outra, a irmã, digamos, Leá, ela é permitida para Levi, é como se fosse qualquer mulher normal. E se Shimon fez a Halitzah com a, não a Eva, a verdadeira, ali, com a outra, com a irmã, Levi pode fazer Ibum com a Eva, a verdadeira, que sobrou. Isso fala com ela até agora. Kadmon e Kansun. O que acontece se Shimon e Levi, eles, os dois, um pegou uma, cada uma delas e fez o Ibum. Digamos, Shimon fez o Ibum com Rahel e Levi fez o Ibum com Leá. O que acontece agora? Agora temos um receio que um deles se casou com a irmã de Eva, uma verdadeira dele. Digamos se Rahel é a Eva, uma verdadeira de Shimon e Levi, porque é a verdadeira esposa de Reuven. Agora, digamos que Shimon se casou primeiro com Leá, ele se casou com a irmã, a Chotz Kukato, a irmã da Ivama, que está presa aí ao Ibum Acharitza. Porém, ele motzi miadam, porque depois não forçamos ele a divorciar delas. Por quê? Porque depois que Shimon e Levi, eles fizeram o Ibum com cada uma delas, com certeza foi feito o Ibum com a Ivama verdadeira. Nesse momento, a outra não é mais a Chotz Kukato, a irmã da Ivama, que está presa ao Ibum. Já virou esposa dele, esposa de Levi, digamos. Então Shimon pode continuar casado com ela. Continuando, Shnaim Shekichu Shte Achayot. Temos duas pessoas, temos Reuven e Moshe, não são irmãos. Cada um se casou com uma irmã. Digamos que Reuven, eles não sabem com quem eles se casaram. Zeno Yodea Ezukidesh, Zeno Yodea Ezukidesh. Reuven não se lembra com quem ele casou, e Moshe também não se lembra com quem ele casou, com quem ele deu a aliança. Zeno Yodea Shnegitin, Zeno Yodea Shnegitin. O único remédio é que cada um vai dar dois divórcios. Na dúvida, quem é o marido de quem? Meto. Agora, se Reuven e Moshe falecem sem filhos, Reuven tinha um irmão, Shimon. Moshe tinha um irmão, Aaron. Cada um vai fazer a haritzá para as duas. Não tem outro remédio. Shimon não pode se casar com nenhuma delas, porque vai se casar talvez com a Rodos Kukato, a irmã da Ivamá dele, que será proibido. Os crimes proibiram a pessoa chegar a se casar com a irmã da esposa, como já explicamos. Porém, tem outro caso. O que acontece se Reuven tem dois irmãos, tem Shimon e Levi. Moshe tem um irmão só, Aaron. O que se faz agora? Aí a Rit Choletz Leishten. Aaron tem que fazer a haritzá para as duas. Com a receita, ele vai se acabar fazendo Ibum com a Rodos Kukato, a irmã da Skuká dele, a Ivamá dele. Vashnai, porém, com relação a Shimon e Levi, ela facilita para eles. Por quê? Echad Choletz Echad Meabe. Um deles pode fazer a haritzá, um deles pode fazer Ibum, a mesma situação. Se um fazer a haritzá, se Shimon fazer a haritzá com a Ivamá verdadeira, Levi não tem problema de se casar com a irmã dela, não tem problema. E se Shimon fez a haritzá errado, fez a haritzá com Rachel e não era a Ivamá dele, então Levi vai fazer o Ibum com quem? Com a Ivamá verdadeira, não tem problema. Não tem nenhum receio aqui. Kadmu Vekans, o que acontece? Shimon e Levi se casaram sem fazer a haritzá, um casou com Rachel, um casou com Leá. Emotsim e Adam, deixamos eles casados porque não temos nenhum receio. Depois que os dois fizeram o Ibum com cada uma delas, ou seja, um fez o Ibum com uma, outro fez o Ibum com outra, então com certeza um desses Ibumim, ele foi um Ibum válido, e automaticamente a irmã não é mais a Chotz Kukato, a irmã daquela irmã que está presa ao Ibum, já é a irmã que está casada, já foi feito o Ibum. Mas Eshnaim Velazeshnaim, o que aconteceu? Reuven tem dois irmãos, tem Shimon e Levi. E também Moshe tem dois irmãos, tem Aaron e Elazar. Achiv Sheze Choletz Leachat. Achiv Sheze Choletz Leachat. Primeiro de tudo, Shimon, digamos, por exemplo, tem que fazer a haritzá com Rachel, por exemplo. Com uma delas, não faz diferença quem, porém vamos falar da Rachel. Agora Aaron tem que fazer a haritzá com Leá. E daí, no momento que eles fizeram a haritzá, já se facilita a Alachá. Por quê? Fala, Gmará, então, Achiv Sheze Choletz Leachat, Achiv Sheze Choletz Leachat, Achiv Sheze Meadem Chalutzato Sheze. Agora, Jesus Shimon fez a haritzá com Rachel, e Aaron fez a haritzá com Leá, como já vimos. Agora, Levi, o terceiro irmão, pode fazer o Ibum com Leá, e Elazar, o terceiro irmão de Moshe, pode fazer o Ibum com Rachel. Por quê? Muito que Shimon fez a haritzá com Rachel, talvez ele fez a haritzá com Eva, uma verdadeira dele. Se ele fez a haritzá com a Ivamá verdadeira dele, então Levi pode fazer o Ibum, pode se casar com a irmã dela, não tem problema, não é mais a Chotz Kukato, com certeza, não tem mais Zika, não tem mais vínculo ao Ibum, porque já foi feito a haritzá com a Ivamá correta. Porém, se Shimon fez a haritzá com a Ivamá errada, não era a Ivamá correta. O que acontece aqui é que Levi vai fazer o Ibum com a Ivamá verdadeira dele, a verdadeira esposa de Reuven, que agora está vinculado ao Ibum para Shimon ou Levi, ele pode fazer Ibum, a mesma coisa com relação a Moshe, Aaron e Elazar, a mesma coisa. Fala a Mishnah, concluindo aqui, Kadmu Shnaim Vechatsu Lo Ibmu Hashnaim Eu Echad Choletz Vechad Meyaben. O que acontece se Shimon e Levi, cada um fez a haritzá com uma dessas irmãs? Shimon fez a haritzá com Rachel e Levi fez a haritzá com Leá, eles fizeram errado. Primeiro Shimon ia fazer a haritzá com Rachel e Aaron com Leá. Levi fez a haritzá com Leá. O que acontece agora, você não pode falar para Aaron e Elazar, irmãos de Moshe, que eles podem fazer Ibum com as duas. Por quê? Porque talvez um deles vão se casar com a Chotz Kukato. Uma delas é a Ivamá deles. A outra é a irmã. Se um deles vai fazer Ibum, talvez vai fazer Ibum com a Rosa Skogató, a irmã da Ivamá que está presa a eles ao Ibum, que será proibido. Então fala, galera, Echad Choletz Vechad Meyaben, a única solução é que um deles faça a haritzá com uma delas e outro faça Ibum, a mesma narrada que já vimos até agora. Kadmu Vekansu El Motsim Yadam. O que acontece? Eles se antecipam e eles fazem o Ibum. Aaron e Elazar fizeram Ibum com as duas, com Rachel e Leak, um cada um. Emotsim e Adam, deixamos eles casados. Por quê? Porque um deles sim fez o Ibum corretamente. Então a outra já não é mais a Chotz Kukato, a irmã da Skuká que está presa em Ibum. Portanto, eles podem continuar casados, não tem problema. Isso fala que é a Mishnah. Fala que Mará Shema Minasim da nossa Mishnah do começo. Kidushin Shem Mesurim Lebiá Havu Kidushin, uma novidade. que um casamento que nunca possibilitou o marido e a mulher de fazer a relação matrimonial, o casamento é sim válido? É válido porque na prática eles se casaram. Isso que se vê da nossa Mishnah, falando aqui não, Rabi Meir, 500 vezes o caso da nossa Mishnah é outro. Ou seja, você vê da nossa Mishnah aqui, Reuven se casou com uma de duas irmãs, ele não sabe com quem ele se casou, e mesmo assim o casamento se concretiza. Esse casamento nunca foi possível, nunca permitiu fazer a relação matrimonial, por quê? Porque ele não sabe com quem ele casou, talvez ele se casou com Rahel, e vai querer se casar, ele vai fazer a relação matrimonial com Leá, vai estar fazendo a relação com a irmã da esposa dele, que será proibido, seria um pecado. Falei, não tem uma prova da Mishnah para isso. Eu mais que talvez esse é o caso da Mishnah, que cheu cru, urbassob nitervum. Talvez o caso é que Reuven sabia com quem ele casou, porém depois eles se confundiu. Então, no momento do casamento, ele sim se permitiu fazer a relação matrimonial. Depois ele se confundiu, ele não sabe quem é quem. De caramba, ele tem que ter recebido a nossa Mishnah da linguagem assim, ver e odeia. Reuven não sabe mais quem é a esposa dele. Não foi sabido quem é a esposa dele. Shomeras vê que esse é o caso da nossa Mishnah. Fala, mais camarada, qual é a novidade da Mishnah? Isso é óbvio que tem que dar um divórcio para cada uma. Qual é a novidade? Fala, mas Seifa Itzrihale. O princípio da Mishnah veio de passagem para a continuação da Mishnah. Que o que? Med veloach echad. Se Reuven falar isso, ele tem o irmão Shimon. Choretz leshteh. Shimon tem que fazer a chanitza para as duas. Como já explicamos. Hiroshnaim. Se Reuven tem dois irmãos. Shimon e Levi. Echad choretz vechad meabem. Um deles faz a chanitza. Outro faz o ibum. Davka mirchaz veat alibumi. Exatamente nessa ordem. Primeiro faz a chanitza. Depois faz o ibum. Avalibumi bereisha lo. Porém não é permitido que um deles faça o ibum primeiro. Porque de capagá beachos kukato. Porque antes da chanitza do segundo irmão, temos o receio que vai estar fazendo o ibum com quem? Com a irmã da Yevamá dele, que será proibido. Depois que Shimon fez a chanitza para a Yevamá, então o Levi pode fazer o ibum, pode casar com a irmã dela. Porque antes da chanitza, ela é a chotz kukato. Ela é a irmã da kuká da Yevamá que está presa a eles para fazer o ibum ou a chanitza. Continuando, era Shnaim Shekichu Shteachai. Duas pessoas, Reuven e Moshe, cada um casou com uma irmã, eles não sabem quem. Fala a Agmará agora, deve ser que essa é a novidade da Mishnah. Shema Miná, Kedushin, Shem, Esurim, Lebiav, Kedushin, deve ser que essa é a novidade dessa parte da Mishnah. Que mesmo na situação que o casamento nunca permitiu fazer a relação matrimonial, que é do princípio, eles não sabiam com quem eles casaram, o casamento funciona. Aqui não, a Hanami, Kishokru, Basof, Yitarvo, também aqui é o mesmo caso, eles sabiam com quem eles tinham casado, mas eles se esqueceram, eles se confundiram. Dei Karamedektari, assim se vê da linguagem da Mishnah, Ve'en Yodea. Ele não sabe com quem ele casou, velou que está nevendo a dua, não foi sabido, era sim sabido e depois se esqueceu. Chamamento com si, ele sabia o nome do casamento, então esse casamento daquele momento permitiu a relação matrimonial, depois ele se confundiu. Qual é a novidade dessa parte da Mishnah? É a mesma coisa do que tínhamos até agora. Fala, Seifa Itzrihalei, a novidade é por causa da continuação desse caso. Meto, Reuven e Moshe faleceram sem filhos, Lazer. Errado, pelas Eshnai. Digamos que Moshe tem um irmão, Aaron, e Reuven tem dois irmãos, tem Shimon e tem Levi. É a Rid Choletz Leshten. Aaron é o único irmão de Moshe, faz a Chalitza para as duas, então tem como fazer o Ibum. É a Shnai, e Shimon e Levi, Echad Choletz e Echad Meabim. Um faz a Chalitza, outro faz o Ibum. Como já explicamos. Fala, Pshit, isso é óbvio. Aí não deixa, é a mesma coisa que tivemos até agora. Podemos pensar diferente. Ligzor trei atuhar. Podemos pensar que não permitimos Shimon e Levi um fazer a chanitza e outro fazer o ibum. Por quê? Porque talvez a Aaron vai pensar que ele pode fazer o ibum também. Kamash Malanis fala a Mishnah que não tem esse receio rabínico. Eles, Shimon faz a chanitza, Levi faz o ibum ou o contrário. É permitido. Vedav kamichlas vehada ibum. Por isso é só permitido que Shimon faça a chanitza, Levi faça o ibum depois que a Aaron já fez a chanitza para as duas. Avalibum bereisha lo, porém não é permitido que um deles, Shimon e Levi, faça ibum antes de Aaron, porque de capagaba e vamalachu. Porque temos um receio que se Aaron não faz a chalitza nem para Rahel nem para Leá. E o que pode acontecer é que Shimon fez a chalitza para Rahel. E Levi vai fazer ibum para Leá. Essa Leá, talvez ela é Eva, mas de Aaron, ela é a esposa verdadeira de Moshe, que não sabia quem era a esposa dele, mas Leá era a esposa verdadeira dele. Ele fala, ele está preso a Aaron. Aaron não fez a chalitza ainda. Como o Levi pode casar com ela? Se a proibição de Yevamah, ela achou que é proibido casar com uma Yevamah antes da Halitza. Então é necessário que Aaron faça a Halitza para as duas, na dúvida quem é a Yevamah dele, e depois Shimon faz a Halitza e Levi faz o Ibum com a outra. Lezeshtaim. No caso, que Reuven tem dois irmãos, Shimon e Levi. Moshe tem dois irmãos, Aaron e Elazar. E nesse caso também, Hatula Amali, porque a Mishnah descreve outra vez a Alahá nesse caso. Ainuah é a mesma coisa do que vimos até agora, o mesmo raciocínio. Mal de tal, poderíamos pensar que seria diferente, porque Lizor Dima Meabe Belo Haritza. Podemos pensar que não fazemos essa Alahá da Mishnah, não permitimos que Shimon faça a Haritza para Rahê. Aaron, o irmão de Moshe, faça a Haritza para Leá. Depois ele faça o Ibum com Leá e Elazar faça o Ibum com Rahê. Porque essa é uma explicação desse caso. Por quê? Então eles vão proibir isso. Qual seria o receio? O receio seria de uma meia bebê do Haritza. Temos o receio que talvez um deles ia fazer o Ibum sem que o irmão faça a Haritza, ou o irmão de Moshe, ou o irmão de Reuven faça a Haritza. Isso seria um problema se eles não fazem a Haritza. Se Shimon não faz a Haritza com Rahel, então temos o receio que Levi vai estar casada com a Roskugato. Rahel era a verdadeira Yevamah de Shimon. E Levi não pode, de Levi também. Levi não pode casar com Leá, irmã dela, porque é a Rotskukató. Podemos pensar que proibimos esse caso para que não tenha confusão e não fazer o Ibum antes da Haritza. Kamash Malá, nesse fala Mishá, que não temos esse receio. As pessoas vão sim fazer direitinho. Se falar Mishá, não temos. É sempre a Rabega nesse caso. Ficamos aqui por hoje. Espero ver vocês no próximo DAF. Vamos ver uma Lahá interessante. Qual dos irmãos tem a prioridade em fazer o Ibum? Vamos ver na frente da Mishnah, que é o irmão mais velho. Vamos ver qual é a fonte disso, e mais alahot, com casos diferentes, muito interessante. Não percam, e até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém.